Agora são 9 horas 38 minutos. Todo mundo ficou sabendo, ou pelo menos foi tema, pauta de muita conversa, o caso da atriz Clara Castanho. Ela foi vítima de estupro e teve uma gravidez, e ela acabou fazendo uma doação em sigilo da criança. Mas isso acabou sendo exposto nas redes sociais. Mas o nosso tema é entender um pouco mais juridicamente essa situação. Ou seja, o caso de Clara Castanho, que de repente para muitos foi uma surpresa. Mas é possível essa questão do sigilo? Eu converso com a advogada Mariana Pimentel, doutoranda em Direito das Relações Sociais. Doutora, antes de mais nada, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia. É um prazer estar aqui com você hoje e é um prazer também estar com os ouvintes da CBN Maringá.
Eu queria primeiro começar um pouquinho, só para o nosso ouvinte entender, o que é um processo de doação em sigilo, doutor?
Bom, Gilson, esse caso da atriz brasileira que veio à tona durante essa semana, ele trouxe para discussão uma hipótese que está prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a hipótese de entrega legal para a adoção. É uma hipótese que foi inserida em 2017, então é uma alteração legislativa muito recente, né, 5 anos, e que ela prevê a possibilidade de a mulher gestante, se assim for do seu interesse, da sua vontade, manifestar perante o Poder Judiciário a sua vontade de entregar o bebê no momento do nascimento diretamente para a adoção. E um dos pontos-chave desse procedimento justamente é o sigilo, né? Porque é garantido a essa gestante que todo o procedimento que envolve tanto a parte judicial, porque esse procedimento deve ser feito perante o Poder Judiciário, perante a Vara da Infância e Juventude, quanto o procedimento do nascimento, enfim, todas essas questões devem ser mantidas em segredo, em sigilo.
E no caso da adoção, quando você faz essa adoção em sigilo, essa entrega para adoção em sigilo, melhor dizendo, existem critérios para isso? Quer dizer, a mãe pode fazer isso em algumas circunstâncias?
A mulher é livre para fazer isso em qualquer circunstância, né? O caso, especificamente dessa atriz brasileira, ele veio à tona por uma questão de violência sexual que ela sofreu e resultou numa gravidez indesejada, mas não é requisito legal que seja um caso eventualmente resultante de uma violência sexual. É possível que qualquer mulher que não deseje, ou que não possa, ou que não queira exercer a maternidade naquele momento da sua vida, entregue diretamente esse bebê recém-nascido diretamente para adoção. E essa é uma forma que se encontrou, uma política pública que se encontrou, até para proteger as crianças, né? Porque nós tínhamos ali, nós temos um cenário que envolve muitas vezes a entrega ilegal dessas crianças recém-nascidas, ou situações de abandono, ou situações de maus tratos. Então, essa foi uma alternativa legislativa que se encontrou, uma política pública que foi instituída para poder dar a essas mulheres uma alternativa de entregar os bebês em segurança, né? E também das famílias que já estavam na fila da adoção de receberem esses bebês também com respaldo ali do Poder Judiciário.
Doutora, no caso da Clara Castanho, nós tivemos aí a falta de sigilo, quer dizer, ela foi exposta nas redes sociais. Isso é muito comum ou não?
Olha, via de regra não deveria ser, né? Porque geralmente todos os processos que envolvem infância e juventude, que são processos que podem correr tanto nas varas de infância e juventude quanto nas varas de direito de família, são processos que correm em segredo de justiça. Então, em tese, né, o ideal seria que esses processos permanecessem em segredo de justiça, tanto no que toca a parte judicial, tanto no que toca a parte procedimental ali, junto ao hospital, enfim. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu no caso da Clara, né? Infelizmente, ela teve esse episódio muito triste, ter as informações divulgadas, informações que são muito íntimas, que são muito privadas, que envolvem questões muito complexas, né, para as mulheres, e ela teve, então, essas informações indevidamente divulgadas. Mas essa não é e não deveria ser a regra. E a quebra desse sigilo, por quem quer que tenha sido, pode ensejar ali uma responsabilidade civil pelos danos morais e, eventualmente, até materiais causados à vítima desses danos.
E no caso da quebra de sigilo, tem, como a senhora mesmo colocou, uma responsabilidade que cabe processo, cabe uma ação, afinal de contas, isso é um crime, essa quebra de sigilo. Agora, o que se pode fazer no caso, por exemplo, dela? Porque aí você tem que entrar com uma ação contra quem? Os profissionais do hospital, as pessoas que compartilharam essa informação nas redes sociais, como é que fica isso?
Olha, é um tema muito delicado, né? Então, a Clara, pela informação que ela prestou nas redes sociais dela, ela fez todo esse procedimento já acompanhada de uma advogada, e isso realmente é possível. Mas nem isso garantiu que esse sigilo fosse respeitado, né? Então, muito embora tenham essas ferramentas para que os direitos das mulheres sejam respeitados, isso não aconteceu no caso dela. Então, nesse caso, o que resta agora, né, seria responsabilizar essas pessoas que quebraram com o dever ético e legal de sigilo e também, eventualmente, responsabilizar as pessoas que divulgaram essas informações aí na mídia, enfim, de modo indevido.
São dois momentos. Você tem, no caso, né, a pessoa exposta na internet, que a gente quase sempre considera o mundo à parte, e a própria exposição da pessoa no dia a dia, quer dizer, ela sofre consequências disso da sua vida. A imagem da atriz denegrida, de certa forma, fica marcada profissionalmente, pessoalmente. Como é que é dois processos separados ou o mundo virtual é real nesse momento?
Olha, eu acredito que não tenha como separar, né, essas esferas, porque o que a gente entende aqui é que foram violados direitos da personalidade da vítima. Então, direito à privacidade, à intimidade, como você mesmo disse, à imagem, à integridade física, à integridade psicológica. Então, todas essas searas, elas estão interrelacionadas, tanto no dia a dia dela, né, quanto na internet. Então, é muito difícil hoje, em 2022, nós separarmos a imagem de determinada pessoa, ainda mais se ela é uma pessoa pública, do que se fala ali na internet, das consequências advindas da internet e das consequências advindas, digamos assim, da vida real. Eu acho que essas vidas acabam se misturando. E esses danos também acabam existindo em todas essas esferas.
Doutora, a última questão é a seguinte, tá, tem a criança aí na história, né? Porque a gente está falando da atriz, a mãe fez o processo de entrega para adoção em sigilo, acabou sendo rompido esse sigilo. Mas ao romper o sigilo da mãe, tem também a criança. Porque muita gente fica naquela especulação. Onde está a criança? Com quem está a criança? Como é que a gente protege a criança nessa situação?
Exatamente. Essa é uma preocupação muito legítima, né? E esse é um procedimento, esse sigilo que envolve a entrega legal para a adoção, ele visa proteger não só a mulher gestante ali, que posteriormente vai entregar o bebê, mas também a própria criança, né? E é por isso que esses processos que envolvem interesses de crianças e adolescentes, eles correm em segredo de justiça, justamente para proteger a privacidade e a intimidade dessas crianças envolvidas em procedimentos tão complexos como, por exemplo, é o de adoção. Mas o que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente é que é possível, quando essa criança adotada, quando o adotado completa 18 anos ou até mesmo antes disso, que ele procure a sua origem biológica. Uhum. Então, para ficar muito claro, né, é importante que a gente fale que existe o parto sigiloso no Brasil, mas não existe o parto anônimo. Então, é possível que essa criança adotada, posteriormente, busque as suas origens biológicas. Isso não é vedado, inclusive até incentivado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ou seja, essa história vai ter desdobramentos e podem ser desdobramentos mais tranquilos ou conturbados, dependendo do que se resolve agora e que é essa questão do sigilo, né?
Exatamente, Gilson. É uma situação muito infeliz, muito delicada e que não deveria acontecer com ninguém.
Doutora Mariana, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Muito obrigada, Gilson. É um prazer, então, estar aqui com vocês. Eu agradeço e fico à disposição para conversar eventualmente sobre outros temas.
Obrigado, a gente que agradece. Conversei com a advogada, doutoranda em Direitos das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Mariana Pimentel. Conversamos sobre o caso da atriz Clara Castanho, que fez a entrega de uma criança para adoção em sigilo e isso gerou, depois de tudo exposto na internet, um problema seríssimo para a atriz. E como nós conversamos com a doutora, também para o próprio futuro da criança envolvida.